Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lambler. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Oi, pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lambler. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como Lívia Lambler, com T mudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Estamos aqui hoje com Jay Leonardo, gente. Ah, eu tô muito feliz. O Jay, gente, eu vou aqui fazer o currículo dele, que é o currículo, tá? O Jay, gente, ele é escritor e poeta. E ele faz muito sucesso nas redes sociais com suas frases e poemas. Em 2016, publicou seu primeiro livro, o romance Talvez Não Seja Tarde, pela editora Multifoco. O segundo livro, Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado, foi lançado na editora Planeta em 2019. E ele hoje é dono do perfil Escritos Meus no Instagram, que conta com quase 930 mil seguidores. E a hashtag com seu nome já conta com mais de 32 mil ocorrências. Ele é um fenômeno. O Jay começou seu trabalho no Twitter e eu tenho muita honra de poder dizer que eu vi esse menino se tornar o sucesso que ele é. Jay, eu tô tão feliz de você estar aqui. Eu até falei isso antes da gente começar a gravar, como eu tô feliz, porque eu te vi, assim, a gente meio que não cresceu, porque você cresceu, você, né, deslanchou. Mas, assim, a gente se conheceu naquela época que tava todo mundo começando ali no Twitter. E, assim, eu tô muito grata por você estar aqui comigo.
Lívia, é uma honra enorme pra mim, um prazer que você não tem ideia. Eu tenho um carinho gigante por você. Desde o início, como você frisou aí, que a gente começou essa caminhada nas plataformas, no Twitter, uhum, que foi onde a gente se conheceu, né? Depois migrou para o Facebook. E você sempre esteve ali do meu lado, tudo que eu precisei, você esteve junto. Então, você é uma pessoa que transcende esse mundo. A gente nunca se viu pessoalmente, infelizmente, mas esse momento ainda vai acontecer.
Vai acontecer.
Vai, mas eu tenho um carinho gigante assim por você. E é como bem você disse, né? O iniciozinho ali, meio tímido, usando outras fotos, outras coisas, que foi a minha raiz no Twitter. E hoje tá do jeito que tá, né? Como você aí exemplificou, colocou esses números, coisas que nem eu sabia, você trouxe.
A gente é jornalista, né? Tem que pesquisar a fundo.
Então, é exatamente isso que eu ia falar. O Lívia fazendo jus à sua profissão, ao seu talento de sempre estar aí criando, produzindo para nós, e quem te acompanha só tem a ganhar, Lívia, que você é maravilhosa.
Oh, meu amor, obrigada. E fala pra gente as suas redes sociais para o pessoal já te seguir.
Então, eu tô no Twitter, né, como Jay Leonardo, J-Y Leonardo, no Instagram, Escritos Meus, e no Facebook, Jay Leonardo. Então, são as três redes sociais que eu mais estou movimentando diariamente, criando aí alguma coisinha pro pessoal.
Uma coisinha. Então, meu amigo, vamos aqui começar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta meio capciosa, mas eu quero te perguntar. Na sua opinião, por que que os seus textos fizeram tanto sucesso na internet? Porque você é um fenômeno.
Lívia, assim, eu acredito que hoje a literatura ela tem que caminhar mais próximo dos leitores. Não que o que escreveram lá atrás se tornou obsoleto, não é esse o ponto. Mas, assim, às vezes são textos tão difíceis de compreensão que as pessoas acabam se distanciando, porque o acesso à educação não é igual para todo mundo. Sim. Então, às vezes alguém escreve um pouco mais complicado, que não deixa de ser bonito para quem consegue acompanhar. É belíssimo, né? Eu adoro textos mais rebuscados. Mas eu acredito que a forma fácil de assimilação dos meus textos fez com que eles se tornassem um pouco mais reais para as pessoas, mais aproximativos, aquela coisa que assim você viu e você se identificou e não teve uma dificuldade para achar uma palavra, você compreendeu na essência. Então, eu acredito que esse talvez seja o ponto em que as pessoas se sentiram tão abraçadas por essas palavras, né? Pela facilidade na escrita, a forma como eu uso as palavras, eu sempre tento simplificar o máximo que eu posso. Eu acho que esse tenha sido um pontapé para que as pessoas se vissem escritas naquelas palavras. Então, acredito que seja mais ou menos isso.
Sim, e você se considera um cronista, né? Pelo que eu pesquisei aqui sobre você, você se considera assim uma pessoa que traz mais coisas mais do cotidiano, então, né?
Isso, assim, nem todos os textos que eu escrevo são sobre a minha própria vida, existe isso também, mas muitas coisas que estão ali são percepções do outro, são coisas que eu vejo as pessoas me contando muitas vezes, situações em que eu presencio e até coisas que eu imagino. E como eu gosto desse lance de trazer mais algo real para as pessoas, digamos assim, mais próximo realmente delas, uma coisa que seja comum para todo mundo, mas que existe, né? Não é totalmente inventado. Então, eu não que eu me defina como um cronista, mas o universo literário gosta de colocar essas denominações, né? Então,
Entendi.
foi feito, principalmente para o último livro, que é um livro diferente do primeiro, né? Que esse último é uma coleção de textos, é só você pode curar o seu coração quebrado, é uma coletânea, né? São textos separados por partes, são quatro partes. Então, foi determinado que seria um livro de crônicas, né? Mas ali dentro tem micropoemas, tem de tudo um pouco, é uma verdadeira bagunça, digamos assim. Mas a maioria das pessoas realmente denomina como cronista.
Entendi. E você já foi compartilhado por muita gente grande, né, Jay?
Lívia, isso daí é algo que, assim, até hoje eu me impressiono, né?
Quem
Primeiro
que
no
te compartilhou?
vamos lá, assim, o início de tudo, o maior, assim, digamos assim, porque já vem nessa linha, né, foi Valsi Carrasco,
Que
que ele
legal.
fez um compartilhamento do ainda acho 2016 ou foi 2015, eu não lembro. E ele tinha o meu livro primeiro, o primeiro livro, talvez não seja tarde, ele publicou uma foto com esse livro, então foi algo
Nossa.
surpreendente. E devido a isso, né, digamos, esse carinho, eu convidei ele para escrever o prefácio desse segundo livro, e ele também me deu essa honra. E aí,
Meu Deus!
o livro é prefaciado pelo Valsi. E aí também teve, assim, o Milton Cunha, né, que viralizou na internet, que o Milton Cunha é um homem, assim, um showman, ele de tudo faz, né? E ele, no meu segundo livro, no, na verdade, ele pegou textos que eu publicava na internet e começou a fazer a narração como ele geralmente faz. E eu fiquei impressionadíssimo, porque ele colocava lá no final, ele dava os créditos falando forte o meu nome, né? Então, você vê um texto seu interpretado por Milton Cunha era uma honra gigante. E ele também, devido a isso, eu convidei para escrever a orelha do livro, do Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado, e ele também me deu essa honra. Então, foi algo assim surpreendente. E aí,
Caraca.
por aí, várias atrizes, várias blogueiras, essas de grandonas mesmo, e personalidades da mídia, sempre estão compartilhando um texto ou outro. É muita gente, assim, desses dois eu lembro mais por conta da assimilação com o conteúdo em si, né? Mas já teve diversas pessoas, Isis Valverde já publicou, deixa eu ver, é porque é tantas,
É
Samara
muita
Filippo,
gente,
é
né?
muita gente, Lívia, eu não consigo agora te dizer com
Não,
exatidão, mas tem
tudo
muita
bem.
gente.
Você já falou Valcir Carrasco e o Milton Cunha, já tô aqui. Nossa! Ô,
Isso.
Jay, e me diz, você, quando eu te conheci, você era um tuiteiro que você fazia assim, aquele a piada aqui, outra ali, fazia uma frase bonitinha aqui, outra ali. Onde que terminou o tuiteiro e onde que começou o escritor?
Lívia, na verdade a alma de escritor já existia desde criancinha. Eu já tinha percebido isso, as professoras, principalmente, né, de produção de texto, ali, redação, português, sempre tinham um carinho por mim devido à minha facilidade em escrever as redações. Eu sempre era nota 10 nessas matérias e venci os concursos, tanto concursos de escola mesmo, como os concursos fora escola, né? Nível estadual, nível municipal, já eu ganhava sempre. Então já existia aquilo ali intrínseco, né? E aí, com o passar do tempo, o Twitter foi a rede social que eu gostava mais. Eu gostava, não, eu gosto. Justamente porque é um microblog, né? Todo mundo narra ali seu cotidiano. E eu aproveitei daquele espaço para começar a soltar uma gracinha, para seguir o nível, né? Mas na verdade aquilo nunca me deixou 100%. Não era 100% eu, né? Tanto que eu usava mais um personagem. Até que eu aproveitei daquilo ali, vi que quando tudo começou, na verdade, quando eu fui sair da minha casa, fui morar fora para estudar. E eu me sentia muito só, longe da minha casa, dos meus pais, dos meus amigos, daquela coisa toda.
Você foi
E
morar onde, Jay?
eu morei no interior da Paraíba mesmo, que eu sou
Entendi.
paraibano, né? Então eu fui para uma cidade super distante, que eu vinha a cada 3 meses, eu acho. Não tinha transporte normal, assim, todo. Não era legal, em termos gerais. Eu demorava muito para vir para casa. E acabei que aproveitei o espaço do Twitter para publicar umas reflexões, né? Assim, que vinha da alma, naquela solidão, aquele ambiente dark. Ia soltando ali no Twitter uma frase e outra. Na época era só 140 caracteres, não era 280 como é hoje. Quando eu comecei a aprofundar mais nas palavras, a refletir mesmo, aí foi quando eu disse: não, isso aqui é o meu caminho, vou parar um pouco mais de piadinhas, de gracinhas, e vou ficar por aqui, que é onde eu me sinto em casa. Aí foi a partir daí, justamente nessa época, que eu recebi o convite para publicar o primeiro livro. Foi através do Twitter. Tudo começou no Twitter. Tudo, tudo, tudo.
É muito louco e é engraçado porque você fez o seu primeiro livro pela Multifoco, que foi por onde eu fiz o meu livro. Eu não sei se você lembra, mas você veio até conversar comigo. Você conhece essa editora Multifoco? Não sei o quê.
Lembro, lembro sim. Lembro, eles perguntavam tudo, né? E eles eram do Rio, são do Rio, a Multifoco. E eu lembro que eu tinha visto, a minha memória é boa, eu tinha visto que você tinha publicado, né? Eu acho que até sua tese, alguma coisa assim, né?
Foi, foi.
Então, eu
Meu
acho que
TCC.
isso, Lívia publicou com essa editora. Eu vou perguntar, porque eu achei que era um troto, Lívia. Falando francamente, quando eles me contactaram, eu não acreditei que aquilo fosse algo real. Como assim? Do nada, eu nunca nem tinha pensado em escrever livro. Para mim tava de bom tamanho estar escrevendo nas redes sociais. E aí surgiu aquele convite aleatório no e-mail, meio assim, que eu achei absurdo. Então, será que isso é real? Isso é uma pegadinha? Aí eu fui saber, vou saber com Lívia, que eu sei que ela publicou com eles, pra saber se isso é verdade mesmo. E aí que eu fui tirar umas dúvidas com você e acabou acontecendo. Mas eu sofri um bocado, viu? Pensei até em desistir. A experiência com eles não foi boa, foi péssima.
Mesmo, amigo, mas você pode falar sobre isso?
Com
Não.
certeza, falo abertamente, eles sabem muito bem o que eles fizeram. Foram imensamente responsáveis com prazo, com logística. Para você ter ideia, aqui eu sou da cidade de Augusto dos Anjos, que é um dos maiores poetas do Brasil. Então, ele é nascido aqui na minha cidade, que se chama Sapé, na Paraíba. Então, existe uma tradição literária na cidade que é forte, né? E todos os autores que publicam livros fazem um evento de lançamento. A Multifoco ficou de me enviar esses livros na semana, acho que com 15 dias antes do evento já marcado, todo mundo convidado, todo o protocolo feito. Sabe, quando eu vim buscar esse livro, na verdade eles nem mandaram, conseguiram mandar para aqui, para minha casa, que aqui é uma cidade que fica tipo 40 minutos da capital e mais perto ainda do aeroporto. Não conseguiram mandar para cá. Eu tive que ir até o aeroporto para buscar os livros na véspera. Na véspera foi no dia, eu nem lembro se eu acho que foi no dia.
Nossa.
E pior, não foi nada. Eles colocaram, como enviou com urgência, eles não conseguiram fazer a confecção dos livros a tempo, enviaram com urgência. Então eu paguei um frete altíssimo que eles não tiveram a capacidade de pagar o próprio frete de um erro que foi eles que cometeram. Então me venderam o livro. Porque eles não são a editora, na verdade eles são uma gráfica, né? Depois da experiência, eu acabei entendendo como é o modus operandi deles. Eles são uma gráfica, você tem que comprar o livro que você vai revender. Então, o preço de capa do livro, para mim, se eu não me engano, naquela época foi R$ 29. Então já não foi barato, isso não é um livro barato. Para você
Não.
revender para outras pessoas, tirando o valor que foi de custo, né, já é um valor alto, principalmente para um autor iniciante. Não paguei R$ 29 por cada livro. Paguei um frete que eu não lembro exatamente, mas beirou R$ 1.000 ou foi mais de 1.000, porque foi
Chocada.
enviado assim, tipo, enviou de manhã para chegar de tarde, entendeu? Porque se não fosse assim, não ia dar mais tempo. Então, tudo errado. Depois não me passaram, porque como eu já tinha um nome nas redes sociais, as pessoas acompanharam. Muitos livros foram vendidos por eles, diretamente por eles, no site deles. Eles nunca me passaram nenhum valor, dos meus direitos como autor. Então, foram
Caramba.
várias coisas absurdas que aconteceram e teve várias tretas, realmente tretas pesadas, de ameaça de processo, de tudo. E foi uma loucura, loucura. Eu pensei em desistir, eu não queria mais publicar. E o livro não saiu nada como eu queria, né? Assim, eu não me arrependo porque eu adquiri a experiência, mas foi tipo algo assim assustador. Não recomendo para ninguém o descaso, é muito antiéticos. Aí depois eles meio que, para apaziguar toda a situação, me ofereceram ainda uma viagem, porque eu esculhambei, né? Eu achei o pau mesmo, quis nem saber. E eles me ofereceram uma viagem para conhecer o escritório da editora, a gráfica da editora, com hotel, com tudo pago. E me mandaram, acho que 100 livros sem custos para mim. Aí esse chegou na minha casa. Pronto, depois de aí eu não quis mais papo, não quis essa viagem, não quis porra nenhuma com eles. Não quero nem saber. Eu ainda tenho alguns deles no Facebook por ali, eu ainda vejo às vezes uma postagem ou outra, mas não quero nunca mais papo com eles. Nem sei se o livro deve ser vendido por isso, que eu acredito que ainda vendem, né? Porque as pessoas, esse segundo foi um sucesso estrondoso, até porque foi distribuído para o Brasil. Aí às vezes as pessoas me perguntam sobre o primeiro. Eu não tenho mais nenhum, acho que só tenho um aqui, que é o da minha mãe. Na minha casa só existe um, do Talvez Não Seja Tarde. Mas aí as pessoas, como têm interesse em querer conhecer mais da minha obra, só vão encontrar o livro sendo vendido por eles. Então eles estão comprando, né? Certamente. Porque às vezes chega uma mensagem ou outra por ali e eu sei que está sendo vendido. Aí eu não quero mais, assim, com eles, papo zero. Não quero mais nada com aquele povo.
Caraca, eu não sabia disso. Nossa, pesado, pesado.
Demais.
Porque eu tive experiência com eles, mas foi uma experiência assim tranquila até. Mas não sei porque se eu morava ali perto, não sei também. Acontece isso, a gente sabe que acontece, né?
É,
Esse tipo de
infelizmente.
tratamento, infelizmente, acontece. E você tem os direitos autorais desse primeiro livro ou
Tenho.
a editora? Ah, tá.
Tenho. Todo autor tem. Assim, as editoras hoje, eu acredito que a maioria delas fecham um contrato por obra. Eles não têm um contrato com a minha pessoa, mas têm com a minha obra. Então, enquanto eles estiverem com a minha obra sendo comercializada, eu tenho uma parte desse valor, porque foi uma criação minha. Mas como outro foco, isso não existe, né? Os livros que são vendidos fica para lá mesmo. Você entendeu? Tipo assim, eles estão lá vendendo, o livro está disponível no site, está sendo comercializado. Quem quiser e se interessar, compra, recebe na sua casa e fica tudo para eles. Não repassam nada. Se eu quiser vender, eu tenho que comprar o livro para eu revender. Não existe essa história de distribuição de livros para livrarias, para outros sites como a Amazon, Lojas Americanas, Submarino e todos esses outros sites que vendem livros. Não, é tudo dentro do site da editora. Então, fica tudo para eles.
Ai, amigo, sinto muito, eu não sabia disso e, nossa, eu tô até me sentindo mal que fui eu que te indiquei.
Não, mas livro, eu traumatizei de real. Eu juro a você, eu não queria mais publicar livros. Porque foi tanta coisa. O evento em si acabou sendo maravilhoso. Foi lindo o evento. Acho que foi mais
Ainda
bonito.
bem, né?
Foi mais bonito até que o primeiro, o segundo. Talvez, assim, eu não sei, né? Também já tava aquela coisa. Foram os dois, foram lindos, mas o primeiro marcou muito. Foi apoteótico aqui na cidade. Foi comentado em todos os portais, não sei o quê. Muita gente, não coube as pessoas que foram prestigiar.
Caramba.
Foi algo assim surpreendente mesmo para a realidade da cidade, né? E foi o meu primeiro. Então eu estava com uma grande expectativa de ser algo bonito mesmo. Mas assim, traumatizou. Eu falei que eu não queria mais publicar, ia ficar só com a internet mesmo, daquela coisa. Tanto é que eu não ia realmente publicar. E o que aconteceu foi que o segundo foi também um convite para o segundo. E eu não tinha nada esquematizado, porque realmente eu não queria mais depois da experiência péssima que eu tive com a Multifoco. Eu até falei para o Felipe Brandão, que é o da editora Planeta, que aí é outro nível, tá? Deixo claro, é uma editora que para você, o autor, trata como um filho mesmo, é uma mãezona.
Legal.
Então eu falei para ele, olha, eu não quero não, expliquei tudo que eu havia passado, ele ficou chocado, todo mundo fica chocado, né? Inclusive, ainda esqueci desse detalhe, eu recebi um convite para outra editora antes da Planeta, que foi a editora Vilardo, que eu acho que nem existe mais. Depois que a pessoa aprende, né, apanhando, não cai mais em golpes, digamos assim. E esse daí, eu não caí nesse daí. Eu falei, fizeram um chamado de vídeo, ainda conversou, deixei bem claro as coisas como eram, tentando me convencer. Eu disse, não, eu não quero. E não quis mesmo, deixei para lá. E ficou por isso, né? Aí depois, passou uns meses, a Planeta me contactou através do Felipe Brandão, que é um cara excepcional, sem comentários. E ele conversou comigo, eu expliquei, mas ali eu senti segurança. É inexplicável, né? A intuição da gente funciona mesmo.
Sim.
E eu falei tudo e tal. Com alguma outra que tinha me convidado, eu não senti segurança, não me senti à vontade. Eu achei que ia ser furada. Talvez nem fosse, mas eu senti que ia ser e não quis. E com eles, de primeira, eu topei. Aí a gente conversou, expliquei tudo. Que ele fez, olha, amigo, não se preocupe, que vai ser completamente diferente desse trauma que você passou, que realmente sou uma merda. E você vai ser bem recebido aqui, vai ser algo mágico na sua carreira. Disse, então vamos. Aí aceitei, topei assim na lata. E tanto é que realmente foi, né? O livro foi um estouro. No Brasil inteiro, eu sempre que eu ando assim, eu não, hoje eu não ando mais, né? Por conta da pandemia, eu tô bem assim, o máximo que eu posso, eu tô super certinho sem sair, até por conta dos meus pais mesmo, essa coisa toda. Mas as oportunidades que eu tive, como o livro foi lançado no final de 2019, no segundo semestre, então eu já fui a alguns lugares, inclusive no Rio, e eu fico muito orgulhoso, porque eu vejo nas livrarias o livro exposto, em todos os shoppings, em João Pessoa, nas capitais onde tem as livrarias, né? Em Recife já vi, então isso é algo, isso deixa os olhos do autor brilhando, né? Você vê o seu livro lá exposto, as pessoas vendo, que passam, comprando, então é outra situação. E sem contar que assim, o livro foi um sucesso de vendas, não sei nem qual edição vai mais, mas assim, vendeu muito, entrou na lista dos mais vendidos na categoria dele, que é
Que
ficção.
máximo!
Foi assim, então assim, é outra história, foi outra experiência. Eu me senti acolhido de verdade. Então, apesar do trauma do primeiro, que eu tinha batido o martelo de não querer mais esse negócio de publicar livro, tudo isso foi por água abaixo, né? Depois da experiência incrível com a Planeta. E o livro até hoje me rende frutos, né? Algo que transformou realmente a minha carreira, a minha vida enquanto escritor.
Isso é muito legal. E hoje em dia você tem o seu perfil, que é o Escritos Meus, e você também é escritor. Você tem outro trabalho além disso, ou você vive como escritor e produtor de conteúdo?
Gostaria muito de viver.
Jura, amigo?
Mas eu tenho que ter trabalho. Inclusive você, Lívia, eu nunca vou esquecer que um dia eu tava desesperado, aperreado, como a gente diz aqui na Paraíba. Tava naquela agonia miserável. E eu recorri a você, Lívia, me ajuda no trabalho da universidade. Fui lá, te abusei, te aperreei. E você respondeu um questionário, né? Que eu sou formado em comunicação e relações públicas. Eu não sei se você lembra dessa turma.
Lembro sim.
E aí deu tudo certo, eu tirei 10 naquele trabalho graças a você, viu?
Ah, que
E
bom.
foi legal. Aí eu me formei em 2017. Teve umas greves aí, atrapalhou bastante a conclusão do curso, mas consegui me formar em 2017. E hoje eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com assessoria, com relações públicas mesmo. Já tem um tempo. Tenho o meu escritório aqui na cidade e atendo várias pessoas aqui da própria cidade e também fora, home office, né? Tenho muitos clientes assim de outros lugares que eu presto assessoria, que eu produzo, que eu organizo as coisas direitinho. Hoje essa é a minha principal fonte de renda, mas também a parte de produção de conteúdo também me rende, eu não vou dizer que não. Mas eu acho que talvez, Lívia, já pensando direitinho, eu acho que eu não conseguiria deixar o trabalho de assessoria para viver só, porque eu amo o que eu faço, entendeu? Então,
Entendi.
não teria como assim eu deixar uma coisa pela outra ou vice-versa, não. Eu tenho que ter as duas mesmo. que eu amo muito o trabalho com assessoria, eu gosto de verdade, me sinto realizado em poder ajudar as outras pessoas também, né? Porque não deixa de ser uma grande ajuda.
Sim. Não, isso é muito legal de você dizer, porque, assim, é porque você fica mais na parte textual e tal. Você faz também o design dos seus posts ou você só escreve?
Não, eu faço. Dos meus eu faço. Agora, dos clientes, alguns eu faço, outros eu trabalho junto com outra pessoa que também é formada na área, né? A gente divide o nosso serviço. Eu faço a parte de planejar, de criação das ideias. E aí, quando eu estou muito sobrecarregado, aí o que acontece? A gente divide, né, o trabalho, planejo tudo, monto esquematizado. Ele vai e monta as artes, os vídeos, que essa parte de vídeo já não é comigo, entendeu? Mas eu sou mais dessa parte de planejamento mesmo, de pensar nas ideias, no que pode ser aprimorado, que pode melhorar, de diagnosticar os erros, essas coisas é mais comigo, né? E tudo da gente é dividido, o nosso trabalho. É eu e o Darlton. A gente trabalha junto.
Então, eu ia te falar, porque assim, geralmente, né? Não é todo produtor de conteúdo, mas, tipo, quando chega num número tão expressivo quanto você chegou, geralmente a demanda é tão grande que a pessoa não tem como focar ou na carreira ou na produção de conteúdo pessoal. Mas eu tô aqui impressionada, eu não sabia que você ainda tinha o seu próprio emprego, porque, gente, chegar a quase. Você tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, sabe?
É
Isso é
isso.
muita coisa. E você não tem verificado, menino?
É, já tentei. Inclusive, o Twitter está aceitando agora as solicitações, né? Eu me realizaria se o Twitter me aceitasse como um perfil de relevância. Já tentei umas duas vezes, eu acho, e sempre eu recebo uma resposta negativa. Eu vejo aqueles perfis de previsões verificados. Eu quero saber qual a relevância daquele povo, né? Enfim.
Sim.
Mas não dão selo. É porque, Lívia, já chegou muita gente para mim oferecendo isso daí. Não sei se você sabe da máfia que existe por trás, né?
Ah, eu já ouvi falar.
É tudo real. Digo por experiência de vida mesmo. É, no mínimo, eles estão cobrando hoje, né? Entre 7 a 10 mil reais para lhe dar o selo no Instagram.
Mas isso de dentro do Instagram ou pessoas que dão um jeito de colocar o verificado?
Existe um intermediador, né, a pessoa, o atravessador, e existe um
Ah.
funcionário lá do Instagram, né, que é tipo digamos que seja uma sociedade ali, eles devem rachar, mas é dessa forma que funciona. Você paga os 10 mil só se o selo sair, se não sair você não paga, mas a maioria das pessoas que eu conheço que pagaram estão lá até hoje. Mas na época que pagaram não eram isso tudo, ainda não chegava aos 10, era 5, era metade, hoje já está em 10. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho isso um absurdo, porque, inclusive, eu já coloquei o Instagram até no Procon devido a isso. Mas não deu em nada, acredita?
Amei!
Coloquei.
Amei!
Eu fiz só de pirraça mesmo. Eu disse, eu vou irritar eles. Coloquei no Procon, nas pequenas causas, porque tem lá serviço gratuito. Como é que uma coisa é serviço gratuito e as pessoas estão cobrando um absurdo desse para te dar um selo? Então, isso
Sim.
não existe, né? Eles mandaram um escritório de advocacia aqui de uma pessoa representar. Foi uma mulher lá que não sabia porra nenhuma, essa advogada deles, que eu acho que eles não mandaram ninguém de São Paulo, né? Do escritório deles mesmo. Contrataram, terceirizaram um escritório local. A mulher foi só para mandar uma cartinha e ficou por isso mesmo. Mas eu não quis seguir adiante, não. Mas é um absurdo o que eles fazem. Não conferem o selo a você. Né, dizem, nem resposta dão mais no Instagram. O Facebook é uma resposta automatizada. Né? Eles, você solicita imediatamente, não dá nem tempo de analisar, é coisa instantânea. Você solicita, na mesma hora, já chega dizendo que você não vai receber. Né? Não deu tempo deles verificarem se aquelas informações eram procedentes. Eu tenho diversas matérias em muitos sites, enfim, o tempo todo está saindo, mas eles não aceitam de forma alguma, só realmente pela máfia. E aí eu não vou cair nessa.
Eu tô chocada, passada, porque eu não sabia. Assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha gente de dentro que tava nisso. É
É.
pesado.
E para você ter ideia, é tão nojento o que eles fazem que quando eles vêm te oferecer, eles já vêm com os portais. Olha, eu vou publicar no R7 ali, aqui, acolá e tal, mais o selo, aí juntando tudo dá mais 10 mil para a publicação das matérias, mais a confecção do selo. É mais de 10 mil reais. É desse jeito. Já vem tudo esquematizado, já sabem as pessoas, já é uma cúpula, né? Uma equipe ali de mafiosos para pegar o besta.
É muito chocante, porque quando a gente começou, naquela época lá atrás, nossa, já vai fazer o quê? Tem quase 10 anos isso, Jay.
É, por aí, 10
Caraca!
anos.
Por aí. A gente. Não existia esse algoritmo igual que tem hoje, né? Porque antigamente você fazia, era tudo orgânico. Você ia no Favistar, lembra do Favistar? A gente ia
Lembro, nossa,
e dava
tudo.
RT nos tweets mais viralizados e tal, para todo mundo se ajudar, enfim. E aí, hoje em dia, não, sabe? Você tem que pagar, você tem que ficar atrás e tem os Instagrams de fofoca, sabe? É uma coisa, é uma máfia mesmo.
É uma máfia. E é muito cara de pau, porque hoje, eu participo de uns grupos de criadores de conteúdo no Facebook. Facebook, o povo fala que não serve mais para nada, mas não acho isso. Facebook é perfeito para muita coisa. Ah, tem grupos, fóruns maravilhosos no Facebook, todos os assuntos,
Sim.
pessoas que realmente entendem das coisas e estão lá dividindo suas experiências. Eu participo de vários desses grupos. E aí eu vejo que sempre tem lá. Tem digamos que um funcionário desses, né? Que ele sempre manda, oferece os serviços dele de verificação. Da última vez que eu vi uma publicação dele, não estava mais fazendo para outros meios artísticos, apenas cantores. Ainda tem essa, viu? Eu acho que o Instagram deve ter pego aí, porque sabe que isso é ilegal.
Sim.
Essas coisas que eles fazem é ilegal. Então, eu acho meio que as blogueiras que ainda conseguiram e outros segmentos da mídia, inclusive eu cheguei a conversar com ele. Ele falou que para escritor não está fazendo, nem para outros meios, apenas cantores e políticos. Tinha esquecido, só os dois. Ele conseguia, mais nenhuma outra. Então, aí você já tira, né? Que são pessoas que estão ali ganhando rios de dinheiro fazendo esse trabalho e enganando o resto do público, porque se você entra nos termos de uso da plataforma e vê lá que é um serviço para ser gratuito, inclusive com eles deixam claro em determinado trecho lá que caso seja descoberto por outros meios, você perde o selo. Entendeu? Então assim, por que você diz que uma coisa é gratuita e torna essa coisa tão inacessível para as pessoas? Porque eu acho que eu mereceria um verificado. Eu não surto por isso, mas eu mereceria.
Nossa, pelo amor de Deus, gente. Eu, sério, tem gente com muito menos seguidor do que você, que produz conteúdo também, que não tem o tempo de estrada que você tem e tem verificado, sabe? É uma coisa
Exato.
assim, é muito, muito feio, eu acho, fica para a plataforma, sabe?
E são
Porque.
todas. O Facebook e o Instagram é a mesma coisa, né? Mas o Twitter tá indo na mesma pisadinha.
Ai, mas olha, o Twitter também às vezes dá uns vacilos de. Eu adoro o Twitter, é minha casa, mas a gente sabe que dá uns vacilos também.
Dá, é isso mesmo.
Dá uns vacilos. E me diz, amigo, você tem planos de escrever outro livro? Você. Qual, o que que vem por aí?
Olivia, tenho sim planos já pro próximo livro, que eu espero também seja novamente na Planeta, né? Porque foi algo extraordinário, uma experiência maravilhosa. Então já estou ensaiando aí um novo livro.
Legal.
Espero que 2022 esse filhinho nasça. E também estou me aventurando agora, assim, na era mais de vídeos, né? YouTube, eu confesso, eu não querer. Mas os vídeos mais rapidinhos, TikTok, até o próprio Instagram mesmo, os Reels. E no Quai, sei lá como é que se fala, também.
Também não sei como é que fala
É,
isso.
não sei. Mas eu tenho investido um tempinho estudando, roteirizando já umas ideias para poder. Estou me organizando justamente nesse ponto. É o meu próximo passo. Já para ver se, com a minha cara aparecendo, as coisas ficam mais fáceis, né? No universo digital. Porque eu sou muito de não aparecer. Sempre fui um pouco tímido, digamos assim. Mas quando é necessário, eu tô ali, né? Enfim, então dessa vez eu tô estudando mais essa questão dos vídeos, os pequenos vídeos, para começar a fazer. E aí vendo o que vai dar. Arriscar.
Tá certo, tem que fazer. Eu achei aqui seu perfil, porque você está nos meus contatos, né? Então, achei que seu perfil no TikTok, já estou te seguindo aqui. Vou esperar você fazer seus vídeos, que eu tenho certeza que vão bombar.
Já fiz um aparecendo e outro só. Eu tô testando as formas, né? Pra
Tem
ver onde
que.
vou parar.
Menino, mas tem que testar, sabe? Porque, cara, produzir conteúdo hoje em dia é você arriscar.
É verdade.
Porque, assim, antigamente você fazia qualquer coisa diferente e você viralizava. Hoje em dia, tem tudo quanto é pessoa fazendo todo tipo de conteúdo.
É verdade.
Então, se você não arrisca, você fica esperando a oportunidade certa, pelo menos é o que eu acho, sabe? Você fica esperando a oportunidade, não sei o quê, porque, ah, no seu time e tal. Às vezes passa, sabe?
É
E
isso mesmo.
aí, pois é, e aí a gente, sei lá, eu entrei no TikTok também, e as pessoas, assim, eu tô com 37, né? Eu vejo que as pessoas da minha idade têm muito preconceito com o TikTok e outras plataformas, o que eu acho uma grande bobagem, porque é uma plataforma, sabe? Enfim, as pessoas falam mal da plataforma como se fosse uma entidade, mas é só uma plataforma. Às vezes as pessoas perdem muito tempo não começando algo lá por puro preconceito ou por puro medo. Então, acho muito legal assim você chegar e falar: "Não, porque eu tô testando, eu vou testar", porque você já tem uma carreira consolidada na internet, né? E você chegar e você dizer porque você vai testar outros formatos, mostra que você ainda tem essa questão assim, vou experimentar, porque isso aqui é algo novo para mim, o que funciona para cá não pode não necessariamente funcionar para cá, e nem todo mundo tem essa visão.
Exato, assim, é aquela coisa, a gente, como trabalho com assessoria, então eu tô cansado de criar pequenos roteiros, roteirizar, tal, organizar e gravar, que eu também trabalho assim por aqui, né, nos que eu atendo aqui localmente. E poxa, eu faço tanto para os outros porque eu não posso fazer para mim, né? Então, com tanta gente aí que gosta do meu trabalho, que tá me acompanhando, que no dia que eu não publico, eu publico um card por dia, uma imagem por dia, é o meu limite. E acho que já ainda é muito. Na minha opinião, né? Tem outros aí que publicam milhares, eu não sei de onde vem tanta criatividade. O meu é um
Nossa,
por dia
né?
e eu já acho absurdo o meu ser um por dia. É muita coisa. Para o meu segmento é muito. E no dia que eu não publico, geralmente à noite, depois das 20 horas, quando eu tô mais de boa, quando não sai a publicação, chega perguntas: o que é que tá acontecendo? Você tá bem? Tô esperando de hoje, não veio e tal. Que eu também não gosto de fazer repostagem, não. Isso é uma coisa, um toque, sei lá, talvez. Eu sempre crio um inédito no dia, né? E eu sinto que as pessoas sentem falta. Então, assim, eu vejo que tem tantas pessoas que gostam, que estão esperando um conteúdo, alguma coisa. Por que não, né? Já que eu estou habituado a fazer para os outros, por que eu não posso fazer para mim? Então, isso começou a me dar um incômodo, uma coisa interna mesmo. Então, se você quer saber de uma coisa, eu vou me organizar, botar as coisas no lugar direitinho e vou começar a gravar esses pequenos vídeos, vou ensaiando, vou testando. E no que der, deu. Né? Eu acho que é como você bem falou, as pessoas têm um certo preconceito. De tudo tem. Todas as redes sociais vão ter coisas que você não vai gostar e vai ter coisas que você vai gostar. Não, não tem porquê. Não existe um universo que você vai encontrar só coisas massa ali para o seu gosto, né? Então, se você pesquisar, o algoritmo vai te ajudar você segmentar o seu gosto, né? Então, acho que é muito do uso pessoal. Acho que cada pessoa tem sua peculiaridade e cada criador de conteúdo também. Eu não vou criar um conteúdo para pessoas que gostam de dancinhas virais, jamais, não é minha praia. Mas se é quem gosta de outro estilo de coisa, vai encontrar no meu conteúdo, né, Lívia? Então acho que assim a gente vai levando.
Com certeza. Diz uma coisa para mim. Você recebe muito feedback do público dos seus textos, que você já fez a diferença na vida das pessoas? Porque eu imagino que, assim, eu vejo você, vejo seus textos, eu penso, cara, ele deve receber assim muito amor.
Recebo. Eu acho que o hate que jogam em mim é 1%, ou talvez nem chegue a 1%. A maioria é relatos assim que são emocionantes. Eu até às vezes, eu sou mole, viu? Eu me emociono muito fácil. Então tem vezes que as pessoas mandam uns depoimentos para mim no direct ou no message da página. A página também tá grandona, tá chegando acho que 900 mil seguidores no Facebook, é muita gente. Então,
Caraca.
lá no Facebook as pessoas se sentem mais aproximadas. Também existe isso, viu? No Instagram é mais um pouco distante o público, no Facebook é muito mais próximo. Então eu recebo cada texto gigante, gigante, assim, são palavras que quando eu começo a ler, eu demoro a responder. Eu não vou falar que eu sou rápido nas respostas, eu demoro um pouco. Até porque eu não consigo acompanhar muito com atribulações do dia a dia. Mas tem vezes que são mensagens que eu digo, meu Deus, eu não acredito que. Olha o poder disso. É impressionante. Então, às vezes assim chegam umas mensagens que me deixam literalmente no chão. É muito louco. É muito louco mesmo. E já, Olivia, para você ter ideia, teve uma vez que eu falei assim, eu estava com os livros disponíveis e eu resolvi fazer não um sorteio, né? Porque eu não gosto muito de sorteios e tal. Eu vou prestigiar o público do Facebook. Criei uma arte lá e tal, para que as pessoas dissessem por que você merecia ganhar o livro autografado, Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado. Quem me desse a melhor resposta, eu iria enviar o livro, em qualquer lugar do Brasil, né? Era para ser um. Quando eu comecei a ler as respostas, eu disse: não, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu não consigo. Eu acho que eu enviei quase 10, viu?
Caramba.
Quando eu comecei a ler, acho que foram 9 ou foram 10 livros. Não tive como mandar menos, porque as respostas foram extremamente emocionantes, impactantes. E aí enviei 10, vamos dizer 10 livros, digamos assim. Já foi esse ano, agora no comecinho do ano. E porque ele é um público que me dá muito carinho, ou assim no Facebook, sabe? São pessoas que realmente estão precisando de uma palavra. E ali elas estão encontrando diariamente um pouco de força, né? Porque eu não vou dizer que os meus textos são muito otimistas. Eu não considero meus textos otimistas. Pode até ser autoajuda, como algumas pessoas acham, né? Mas a maior parte deles são textos densos, assim, apesar de serem cotidianos, mas são coisas pesadas que eu relato. Porque eu acho que não existe isso de mil maravilhas para ninguém. Então, na minha vida também não é dessa forma. Então, a minha forma de perceber as coisas do mundo são assim, desse jeito. Então, eu trago tudo que eu acho que mereça ser compartilhado, embora aquilo não seja tão agradável. E as pessoas ali mesmo vendo aquilo, elas extraem alguma coisa, né? E depois transformam aquilo na experiência delas, levam para a experiência delas e me relatam o que elas passaram, como ajudou, a forma como transformou, o alento. Muitas vezes, pessoas chegaram a me dizer que estava a ponto de desistir de tudo, mas
Caraca.
encontraram forças ali para continuar e me são gratas. E eu recebo muitas mensagens também de países que têm o português como língua materna. Eu recebi inúmeros contatos de Moçambique, Angola, Portugal, muitas, muitas mensagens também desses países. É algo impressionante, assim, foge do controle da gente, o alcance, é algo surreal.
Ai, que legal, Jay. Tem algum trecho que seja o seu favorito que você escreveu?
Não consigo dizer. Talvez, assim, alguns trechos do livro Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado, que foi um livro, assim, que até para mim ele foi difícil, porque como eu não queria mais publicar, eu já tinha decidido não querer mais publicar, eu tava escrevendo e deixando até num documento online, no Google Docs. Tava escrevendo aleatoriamente umas coisas mais pesadas do que o normal, já para não aterrorizar tantas pessoas, né? Devido, inclusive, à experiência negativa que eu tive com o primeiro livro e tal, e outras coisas que eu vivi que não foram legais em 2016, 2017, coisas horríveis. E eu estava ali acumulando aqueles textos, estava, né, deixando aquilo ao Deus dará, só escrevendo e deixando lá, escrevi e deixava lá em qualquer hora, qualquer momento. E quando teve o convite para publicar esse livro, que eu separei, eu já tinha esquematizado ele na cabeça como ele deveria ser. Se eu vou usar esses textos, ele dá para render esse livro que eles estão querendo. E assim eu fiz. Mas quando eu terminei a primeira e a segunda parte do livro, que eu fui reler, eu falei: olha, isso não vai dar certo. Quando as pessoas que já estão com dificuldades lerem essas duas partes, vão deitar na BR, vão se jogar numa ponte, sabe? Falei, Felipe, liguei para ele, disse: amigo, me desculpe, eu aceitei, mas eu vou desistir agora, porque eu não quero prejudicar ninguém. Eu tô achando muito pesado. Porque realmente era real. Ali foram mais minhas experiências mesmo, no livro, né? Eu falei, olha, isso não vai dar certo. As pessoas vão ficar loucas, não vai ser legal. Aí ele, calma, porque ele já conhecia o projeto, né? Ele não conhecia os textos, mas conhecia o projeto. E ele disse, me deu força, ele fez, calma. A terceira e a quarta parte não vão ser mais amenas, não vai conseguir trazer outra ótica para esse. É justamente isso que eu trago nesse livro, é um passeio íntimo, né? Então a gente vai vivendo ali os piores momentos e diante desses momentos vamos encontrando um caminho onde nós mesmos temos a nossa própria cura. Então eu vou meio que caminhando com isso, né? As partes são a ruptura, a dor, o recomeço e a cura, né? Então, a partir dali, você vai encontrar um caminho. Não que eu esteja entregando uma fórmula, mas os textos, eles vão dizendo que, pouco a pouco, mesmo você tendo passado por tantas coisas, no fundo do seu coração, você tem o um caminho para seguir e você vai conseguir, né? Mesmo tendo sofrendo tanto, que foi o meu caso. Aí, assim, dentro desse livro tem trechos que são marcantes. Eu me lembro exatamente por que eu os escrevi. Então, tem o um significado. Então, eu acho que eu não posso dizer qual trecho me emociona mais, mas digamos que essa obra em si, ela traz um teor emocional na minha vida muito grande.
Eu preciso ler seu livro, amigo, porque, né? Quando eu for ao Brasil, quero em mãos aquelas, né?
Ah, certamente. Eu amo o Rio de Janeiro, sei que você é de lá, de Niterói. Conheci Niterói no ano passado. Ano passado não, acho que em
E
2019.
é provavelmente que ano passado foi
Fui.
a pandemia.
Não, mas ano passado eu estava lá também, em janeiro, em fevereiro, no carnaval, eu fui para Niterói.
Verdade.
Eu estava na quadra da Viradouro no momento que anunciou como campeão, eu estava lá.
Eu não acredito que a gente não se encontrou, porque eu tava em Niterói nessa época.
Foi, caramba, não se falamos, né? Que pena. Então,
Poxa.
eu fui em 2019, eu só dei uma passada na quadra, acho que foi na noite, e em 2020 eu fui duas vezes lá em Niterói. E, inclusive, naquele dia eu estava lá, na Quarta-feira de Cinzas. Aí, no 2 dias depois, eu voltei para Paraíba. Mas, quando você tiver, você me avisa, porque é muito perto, vamos dizer, é perto. A gente se vê. Longe está agora, você aí nos Estados Unidos e eu
É,
aqui.
pois é. Pois é, vamos marcar. Vai ficar assim, vamos
Vai.
deixar selado aqui no podcast. Vamos marcar.
Vamos, hashtag tá marcado.
Meu amor, muito obrigada por você ter participado aqui do podcast. Eu acho que você é uma das pessoas assim que eu carrego há mais tempo, as mais queridas assim, porque a gente já teve muita coisa junto na internet assim, muitas coisas que a gente se encontrou, né? A gente convergiu em muitos momentos na internet. Eu sou muito feliz por isso. Torço pelo seu sucesso todos os dias. Acho que você é uma pessoa assim que vai muito longe, muito além dos seus. Vai chegar em 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, porque seu texto é bom, você é uma pessoa que traz coisas boas pra gente. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo.
Eu quem agradeço, Lívia, você ter me convidado para participar. Já acompanho o seu podcast. Acho tudo que você faz excelente. Acho você uma mulher inspiradora
Oh.
por tudo que você representa. Tô lá com você desde o comecinho. Vi você caminhar, o início do seu canal, sempre tô lá. Em todos os seus projetos eu acompanho, porque você é Lívia Lamblé. Você é impressionante, uma mulher que tenho honra em ser seu amigo por tudo que
Oh,
você
meu Deus, vou
representa.
chorar.
Eu acho que você tá pela sua força sobre, assim, você tem uma força sobrenatural que talvez você nem tenha ideia, mas você tem uma força que é sobrenatural. A sua garra, a sua vontade de tudo, sabe? Isso é muito bonito em alguém. E você tem todas essas características. E eu só torço. Aí você torce por mim, eu torço ainda mais por você. Você não tem ideia. Então, você sabe no que precisar, eu tô aqui. E a gente ainda vai ter muitos momentos juntos, felizes, para comemorar as conquistas um do outro.
Assim seja. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas palavras. Fiquei emocionada aqui, de verdade. E, gente, sigam o JJ. Fala mais uma vez nas suas redes sociais. Não que, né, o pessoal já não siga, né? Mas fala, porque vai que tem um desavisado que não siga você.
Vamos lá, no No Instagram é Escritos Meus, Facebook G Leonardo, JY Leonardo, e no Twitter também G Leonardo, arroba G Leonardo. E TikTok G Leonardo, só no Instagram que é Escritos Meus, que eu tô pensando em mudar, acho que vou, em breve farei isso, mas por enquanto tá lá Escritos Meus e todas as outras G Leonardo.
É isso, gente. Então sigam ele. E, gente, eu sou a Lívia Lamblé. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou Lívia Lamblé em todas as redes sociais, com T mudo no final, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.